Guia de Inclusão, Acessibilidade e Participação de Pessoas com Deficiência. Eleições Municipais 2020. Aqui, um mosaico com peças de quebra-cabeça encaixadas nas cores laranja, amarelo e vermelho, representando a união de todas as lutas, a de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, da igualdade de gêneros, das mulheres e dos negros. PSB Inclusão, por Alexandre Navarro. No limite da ignorância humana, a morte está passando em muitos lugares, como é o caso do Brasil, com seus 135 mil mortos em ascensão. Como se isso fosse um detalhe sem importância, talvez uma praga enviada para purgar os pecados praticados. A interrupção de serviços essenciais e de apoio associada às condições de saúde pré-existentes aumentaram o risco das pessoas com deficiência desenvolverem problemas mais graves e se exporem a situações de morte ou exclusão laboral. Com uma acessibilidade limitada e sem acesso às informações sobre saúde e sanitarismo, este segmento foi severamente afetado. Num processo de denúncia desta situação e principalmente de construção destes direitos, o PSB, por meio do PSB Inclusão e a Fundação João Mangabeira, lançam o Guia de Inclusão, Acessibilidade e Participação da Pessoa com Deficiência, Eleições Municipais 2020. Ao apresentar os marcos desta luta, o guia introduz conceitos e aborda a situação atual da organização do segmento, reafirmando a nossa posição humanista na busca por uma sociedade com direitos iguais para todos. Para garantir a igualdade de direitos das pessoas com deficiência, devemos abordar cada vez mais as suas necessidades específicas na saúde, educação, segurança e outros campos da política pública, promovendo a dignidade e a autonomia destas pessoas, conforme os objetivos expressos na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, e Agenda 2030, ambas das Nações Unidas. Na condição de vice-presidente da Fundação João Mangabeira e presidente do Conselho de Ética do PSB, saúdo e aplaudo a companheira Luciana Trindade, coordenadora nacional do PSB Inclusão, e demais colaboradoras e colaboradores pela edição do guia, que é um passo importante na afirmação partidária, onde a participação das pessoas com deficiência é um dos alicerces da busca por uma sociedade mais justa, humanista e inclusiva. Alexandre Navarro foi membro do Comitê de Peritos em Administração Pública das Nações Unidas, CEPA, UNDESA. Partido Socialista Brasileiro, Coordenação Nacional de Interesse da Pessoa com Deficiência, Fundação João Mangabeira. Copyright Fundação João Mangabeira 2020. Diretor-Presidente, Ricardo Coutinho. Diretor-Vice-Presidente, Alexandre Navarro. Diretor Financeiro, Francisco Cortes. Diretor de Estudos e Pesquisas, Carlos Amasta. Diretor de Organização, Fábio Maia. Conselho Curador, Presidente, Carlos Siqueira. Membros titulares, Adilson Gomes da Silva, Álvaro Cabral, Cristina Almeida, Dalvino Franca, Felipe Martins, Francisco Cortes, Gabriel Maia, Jairon Nascimento, James Lewis, Joilson Cardoso, Manuel Alexandre, Paulo Bracarense, Ricardo Coutinho, Serafim Correia, Silvânio Medeiros, Vera Regina Miller, suplente, Henrique Antão, Conselho Fiscal, Alessandro Stefanuto, Jônia Maria Pompeu, Tiago Madruga Freire, suplentes, Orlando José, Felipe Castells, Luciana de Oliveira. Equipe responsável, coordenação, Fábio Maia. Edição geral, Márcia Hollenberg. Organização, Luciana Trindade. Edição técnica, Biomob Soluções Digitais Limitada. Edição, pesquisa e texto, Valmir Souza, Ivone Martins Bogo. Projeto gráfico e designer, Antônia Nassifi. Capa e ilustração, Yuri Barcelos. Locução audiobook, Daniela Tomé. Pesquisa e texto PSB Inclusão. Luciana Trindade. Márcia Hollenberg. Assistência Pesquisa e Texto. Jaqueline Mesquita. Colaboração Especial. Valneide Nascimento. Acelino Ribeiro. Revisão. Consuelo M.C. Cordeiro. Tiragem. 1000 unidades. Acesso e download. fjmangabeira.org.br/guia-psb-inclusão-eleições-2020. Aqui, a gravura da Pomba da Paz, de Pablo Picasso, em fundo branco e contorno vermelho. Abre aspas. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Fecha aspas. Paulo Freire. Sumário. Página 10. Apresentação PSB Inclusão, Luciana Trindade. Página 12. Apresentação PSB Inclusão, Carlos Siqueira. Página 13. Ampliando direitos. Página 14. Segmento PSB Inclusão e quem somos, como surgiu, como estamos. Página 15. Bandeiras do PSB Inclusão. Página 16. Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Página 17. Marcos históricos da luta da pessoa com deficiência. Página 22. Diversidade funcional e acessibilidade. Página 30. Estrutura política. Página 32. Participação social da pessoa com deficiência. Página 33. Eleições municipais 2020. Página 34. Informações úteis. Página 36. Links úteis. Página 37. Aplicativos úteis. Apresentação PSB Inclusão, por Luciana Trindade, coordenadora provisória do segmento PSB Inclusão. O guia Inclusão, Acessibilidade e Participação, Eleições Municipais 2020. Elaborado sob a liderança da Coordenação Nacional de Defesa de Interesse da Pessoa com Deficiência do Partido Socialista Brasileiro, PSB Inclusão, em caráter provisório, em parceria com a Fundação João Mangabeira, é composto por informações simples que revelam um breve panorama da realidade das pessoas com diversidade funcional e suas bandeiras. O objetivo aqui é apresentar o segmento PSB Inclusão e suas perspectivas, transformando temas fundamentais como a inclusão, a acessibilidade e a participação política das pessoas com deficiência em uma causa partidária. O guia apresenta quem somos, sintetiza os marcos históricos, introduz a proposta de nos organizarmos nos municípios e estados e de constituir a Secretaria Nacional de Interesse da Pessoa com Deficiência. É um grande orgulho sermos liderados pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o presidente da Fundação João Mangabeira, Ricardo Coutinho, que tanto apoiam esta construção e apresentam aqui seu compromisso. Temos também a participação especial de Alexandre Navarro, vice-presidente da Fundação João Mangabeira, e Edilamar Carvalho, assessora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ambos protagonistas do nosso movimento. Também merecem menção o Movimento Popular Social, MPS, PSB, com Acelino Ribeiro, que abrigou nossa semente de mobilização, e a Negritude Socialista Brasileira, com a colaboração de Valneide Nascimento. Agradeço a participação de todos os segmentos, mulheres, juventude, LGBT e trabalhadores. Estamos juntos e somos os elos do PSB com a diversidade. Nesta edição, contamos com Márcia Hollenberg, da Fundação João Mangabeira, que muito nos honra, pois como secretária da Cidadania e Diversidade, entre 2011 e 2015, pactuou com as Secretarias Estaduais de Cultura a rubrica da acessibilidade nos convênios para as redes de pontos de cultura, criou o Comitê de Acessibilidade do Ministério da Cultura e contribuiu para elaborar e aprovar a Lei Cultura Viva, número 13.018, de 22 de julho de 2014, que reconhece e beneficia os segmentos da diversidade, incluindo a PCD. Temos ainda a participação especial e edição técnica do Instituto Biomob, reconhecido pela expertise no tema e efetividade dos produtos, o que muito enriquece a qualidade do material produzido. Uma equipe de profissionais dedicados oferece a singularidade e o compromisso para criar a edição inédita deste guia, o transformando em mais uma conquista da nossa história de luta partidária. Os conteúdos direcionados para filiadas e filiados, parlamentares, executivos e simpatizantes do PSB inspiram o respeito pela diversidade e cultivam valores éticos nas relações humanas e ambientais que alicerçam o atual processo de autorreforma partidária e devem sensibilizar todas e todos para empunharmos com coerência as bandeiras legítimas da pessoa com deficiência, PCD. O guia busca compreender este universo complexo e, ao mesmo tempo, quer impulsionar no PSB uma atitude política que promova a evolução dos direitos e a adesão aos princípios da inclusão, acessibilidade, participação social, econômica e, principalmente, política da pessoa com deficiência. Desde já, nas eleições municipais de 2020, o PSB Inclusão quer mostrar a nossa cara e fazer ouvir a nossa voz, ou melhor, as nossas vozes, já que somos diversos e adotamos um princípio construído nesta luta. Abre aspas. Nada sobre nós sem nós. Fecha aspas. Contamos com cada uma e cada um de vocês. Boa leitura! Aqui, a ilustração de Luciana Trindade, em sua cadeira de rodas motorizada na cor preta. Uma mulher branca, de cabelos castanhos compridos, vestindo uma camisa bege, uma calça azul marinho e sapatilha bege. Apresentação do guia, por Carlos Siqueira, presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB. É uma grande satisfação apresentar ao público o Guia de Inclusão, Acessibilidade e Participação de Pessoas com Deficiência, PSB 40. Não pode restar dúvida alguma de que a iniciativa é essencial à conquista e ampliação dos direitos deste segmento no conjunto da sociedade brasileira, salientando-se desde já que existem igualmente, quanto a esta temática, enormes territórios a serem desbravados dentro de nosso próprio partido. Cabe destacar que a publicação nos chega em muito boa hora, uma vez que temos logo à frente eleições municipais, nas quais somos chamados a demonstrar nossas especificidades relativamente às demais instituições partidárias e, nesse sentido, demonstrar o que significam tanto o nosso humanismo quanto o socialismo democrático, que orienta a nossa praxis política. É fundamental, portanto, que nas questões relativas à inclusão, acessibilidade e participação das pessoas com deficiência, atuemos do ponto de vista programático e doutrinário, mas também, e com a mesma ênfase, nos aspectos práticos. Tais desafios são alcançados pela presente publicação, visto que ela almeja favorecer a compreensão no âmbito do partido dos conceitos, direitos sociais, acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Fomentar a ampla adesão às bandeiras desta causa, ainda no pleito eleitoral de 2020. Estimular a participação de candidaturas de representação direta do segmento PSB Inclusão. Organização e funcionamento da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, do PSB 40. Difundir conhecimento sobre o tema para cidadãs e cidadãos do Brasil. Nestes termos, estimulo todas as candidaturas do partido a se apropriarem desta agenda, desenvolvendo o planejamento necessário das políticas públicas relacionadas à temática, com incorporação aos respectivos programas de governo, de medidas concretas para o segmento de pessoas com deficiência. Evidentemente, tal preocupação deve ser parte integrante também do horizonte de candidatas e candidatos à Câmara Municipal, que são agentes essenciais na construção das políticas públicas a que nos referimos. Espero que o público a quem se dirige este guia possa fazer a melhor e mais atenta leitura de seus conteúdos, trazendo para a prática das gestões socialistas compromissos efetivos em uma área tão sensível e importante para a construção de uma sociedade acolhedora, solidária e, portanto, guiada por valores do socialismo democrático. Ampliando direitos, a vez da pessoa com deficiência. Por Ricardo Coutinho, presidente da Fundação João Mangabeira. Nascidos como teorias dos filósofos do Iluminismo, os direitos humanos passaram da teoria à prática, ainda que restrita, depois do advento das Revoluções Americana, 1776, e Francesa, 1789. Mas foi só a partir do consenso da maioria das nações em torno da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, que esses direitos adquiriram o potencial de se tornarem efetivamente universais pela primeira vez na história. Partindo do conceito abstrato de, entre aspas, homem dos iluministas, para o cidadão concreto dos Estados-nações, os direitos humanos nas últimas décadas viveram também um processo de singularização, focando grupos humanos específicos, como as mulheres, os negros, os índios, a comunidade LGBT+, as crianças e adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiências físicas e intelectuais. As pessoas com deficiência foram o mais recente segmento a ser reconhecido como portador de direitos de inclusão. No Brasil, depois de séculos de discriminação, essas pessoas passaram a se organizar a partir de 1981. Ano Internacional da Deficiência, lutando contra a invisibilidade a que eram confinadas e pelo reconhecimento de seus direitos como cidadãs. Em 1986, foi criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, responsável pela Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Em 2003, no governo do presidente Lula, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. Em 2009, o Brasil aderiu à Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 2006. A convenção se propõe a, abre aspas, proteger e garantir o total e igual acesso a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência e promover o respeito à sua dignidade. Fecha aspas. Também em 2009, a CORDE tornou-se a Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência na estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Hoje, vivemos no Brasil um período em que a inclusão da pessoa com deficiência se tornou uma demanda efetiva de toda a sociedade, embora ainda haja um longo caminho a ser percorrido para atingirmos um patamar civilizatório mínimo, ainda mais nestes tempos de retrocessos políticos tão marcantes. A participação política da pessoa com deficiência é um dos principais aspectos da sua inclusão como cidadã plena. Em boa hora, portanto, a Fundação João Mangabeira e o Partido Socialista Brasileiro estão lançando o Guia de Inclusão, Acessibilidade e Participação da Pessoa com Deficiência. Eleições Municipais de 2020. PSB. Uma ação fundamental na estratégia para a organização nacional do segmento Inclusão no âmbito do partido. Capítulo 1. Segmento PSB Inclusão. 1.1. Quem somos? O Estatuto do Partido Socialista Brasileiro é a base para a construção partidária e instituiu os segmentos do partido como órgãos de representação partidária a partir de 2 de dezembro de 2011. Neste ato, o atual PSB Inclusão foi denominado Coordenação de Defesa de Interesse das Pessoas com Deficiência, O caminho da articulação do segmento da pessoa com deficiência, PDC, foi impulsionado a partir de 2017 no Movimento Popular Socialista, MPS, liderado pelo secretário Acilino Ribeiro, quando se empunhou a bandeira da PCD. A iniciativa foi inspirada na luta de vida e militância de Luciana Trindade Macedo, em articulação com seus pares e apoiadores. E a partir daí, se iniciou a organização dos respectivos núcleos de base. Embora previsto no estatuto, durante este período, o segmento ainda não estava organizado. Por outro lado, os outros 5 segmentos, mulheres, negritude, juventude, movimento sindical e movimento popular, já estavam dotados de uma estrutura de secretaria nacional. O problema inicial era como contatar esses militantes, uma vez que a ficha de filiação partidária não tinha essa identificação. 1.2. Como surgiu? Em outubro de 2018, ainda como núcleo de base do MPS, foi construído e divulgado o Cadastro dos Militantes das Pessoas com Deficiência, realizado pela plataforma Google Forms, como iniciativa de identificar e articular o segmento PSB Inclusão, assim denominado. Nessa etapa inicial, não foi possível reconhecer a pluralidade das deficiências: visual, intelectual, física, auditiva e múltipla. Embora seja um dos nossos compromissos abordar a representação com suas especificidades sempre que possível. Para participar do PSB Inclusão, a pessoa filiada passa por 2 etapas: uma conversa de orientação e o preenchimento do cadastro. Atualmente, há 36 cadastrados e um grupo de WhatsApp com 52 pessoas representando a maioria dos estados. Este foi um passo fundamental: nos identificarmos e nos conectarmos, dando vida e estrutura ao segmento da pessoa com deficiência. Passo importante na luta pela inclusão. 1.3. Como estamos? Ao ocuparmos esse espaço, também conquistamos o compromisso de adequar a identificação no ato de preenchimento da ficha de filiação e nos sites do Partido Socialista Brasileiro e da Fundação João Mangabeira. Toda essa convergência ganhou força na conferência da autorreforma do PSB, liderada pelo presidente Carlos Siqueira, em novembro de 2019, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a proposta do segmento PSB Inclusão, pleiteando uma pauta da inclusão, acessibilidade e participação da PCD, pessoa com deficiência, foi apresentada e integrou o documento da autorreforma do PSB. No final do evento, sensibilizado pelas manifestações e protagonismo do grupo organizado, o presidente do PSB reconheceu Luciana Trindade como titular da Coordenação Provisória da Pessoa com Deficiência, PSB Inclusão. É importante destacar que no caderno 3 da autorreforma, eixo temático 4, Políticas Sociais e Cidades Criativas, Seguridade Social como instrumento da redução da desigualdade, consta o seguinte texto na página 100, abre aspas: "A assistência social deve ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Deve ainda garantir um salário mínimo de benefício mensal às pessoas com deficiência e ao idoso que não tenha meios de prover a própria manutenção." Fecha aspas. No dia 12 de março de 2020, em reunião com o presidente Carlos Siqueira, na sede nacional do PSB, foi assinado o ofício de homologação da Coordenação Nacional Provisória de Defesa de Interesse da Pessoa com Deficiência, popularmente identificada como PSB Inclusão. Essa é a missão de construção que se materializa neste guia e tem como base três pilares fundamentais: inclusão, acessibilidade e participação social. 1.4. Para onde vamos? O PSB Inclusão quer avançar nas políticas e na estruturação de uma instância de representação legítima e construir, junto da militância, parlamentares, executivos e lideranças partidárias, poder público e civil, as bases para ampliar a consciência sobre quem somos, nossa história e capacidade, e empunhar as bandeiras de luta pela inclusão, acessibilidade e participação, que no final beneficiam toda a sociedade. Queremos difundir os conhecimentos sobre as pessoas com deficiência e construir o entendimento e a adesão a uma sociedade realmente inclusiva. 1.5. Bandeiras do PSB Inclusão. Fortalecer a política de seguridade e proteção social, de educação e saúde da pessoa com deficiência que favoreça o seu pleno desenvolvimento e sua inclusão social. Fomentar a realização de pesquisas e articulação de redes de serviço de apoio às pessoas com deficiência do governo, de empresas, da academia e da sociedade civil. Promover a inclusão produtiva das pessoas com deficiência por meio de ações de iniciação, qualificação e acesso ao mercado de trabalho, de geração de renda e de empreendedorismo, estimulando a sua autonomia financeira. Implementar a acessibilidade para pessoas com deficiência por meio da remoção de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, de comunicação e informação, assegurando a utilização de tecnologias assistivas, equipamentos e serviços que favoreçam a sua autonomia e inclusão social. Promover ações que assegurem o respeito pelos direitos e dignidade das pessoas com deficiência, favorecendo a compreensão coletiva e individual para o conhecimento das capacidades e contribuições das pessoas com deficiência. Fomentar atitudes receptivas em relação aos direitos da pessoa com deficiência, promovendo uma percepção positiva e uma maior consciência social e o reconhecimento das habilidades, potencialidades e capacidades. Disseminar informações para combater os preconceitos, neutralizar e desconstruir estigmas, e fortalecer na sociedade a formação de cidadãos conscientes e atentos às questões das pessoas com deficiência. Promover acessibilidade para pessoas com deficiência no turismo urbano, rural e ecológico. Ampliar o acervo de obras em formatos acessíveis em bibliotecas públicas, produção audiovisual, teatro e artes plásticas, dentre outras, que garantam a fruição cultural. Incentivar a iniciação de práticas esportivas e de formação artística para pessoas com deficiência, como a prática de paradesporto e a, abre aspas, arte sem barreiras, fecha aspas. Promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas com deficiência, com respeito pela sua dignidade e garantia da sua plena inclusão social, política e econômica. 1.6. Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. No Estatuto, capítulo 8, artigo 43, o PSB define como órgãos de representação do Partido Socialista Brasileiro: A. A Juventude Socialista Brasileira. B. A Coordenação do Movimento Sindical, CMS. C. A Coordenação dos Movimentos Populares. D. A Coordenação de Defesa de Interesses de Raça e Etnia. E. A Secretaria das Mulheres. F. A Coordenação de Defesa de Interesse das Pessoas com Deficiência. Para estruturar a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, teremos que nos basear no Regimento Interno do Partido Socialista Brasileiro, atualizado em 29 de junho de 2015, e seguir o caminho já trilhado pelos segmentos organizados no PSB, que é a referência para a nossa atual organização. A estrutura proposta é 1. Secretária ou Secretário Nacional. 2. Secretária ou Secretário Geral. 3. Coordenação de Finanças. 4. Formação Política. 5. Mobilização. 6. Movimentos Sociais. 7. Comunicação. 8. Relações Institucionais e Parlamentares. 9. Orientação Jurídica. Registre-se que a formação provisória poderá ser de até 7 integrantes, com o corte dos 2 últimos cargos citados. 1.7. Dicas para a organização do PSB Inclusão nos municípios e estados. Primeiro passo. Inicialmente, deve-se divulgar e estimular a inscrição no cadastro do PSB Inclusão dos militantes com deficiência, onde a pessoa cadastrada contata a Coordenação Nacional Provisória e, por meio de orientações, inicia a mobilização do respectivo núcleo do segmento no seu território. Segundo passo. Organizados em um primeiro núcleo, a Coordenação Nacional Provisória, PSB Inclusão, contata o Diretório Municipal e ou Estadual para receber orientação sobre como organizar de forma democrática a Comissão Provisória Local. Terceiro passo. Formalização pelos dirigentes locais da criação do PSB Inclusão com o preenchimento da ata, ofício e lista de presença para o registro da comissão e comunicação oficial à Coordenação Provisória Nacional, PSB Inclusão. Capítulo 2. Marcos históricos da luta da pessoa com deficiência. 2.1. Legislação e comunicação. O relacionamento e a comunicação dependem da educação e dos modelos construídos pela sociedade. Por isso, todos temos algum tipo de preconceito que influencia o modo como olhamos para os outros. Durante séculos, as pessoas com deficiência vêm sendo subestimadas e discriminadas. Uma breve análise das últimas décadas expõe a ligação entre mudanças no vocabulário e a evolução das percepções da sociedade e sua legislação. Evolução dos termos usados ao longo do tempo. Até a década de 50, aleijado, inválido, incapaz. Década de 50, deficiente. Década de 80, portadora de deficiência. Década de 90, pessoa com deficiência. Século XXI. Diversidade funcional. Datas. Legislação e conceitos. Décadas de 40 e 50. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, de 1948, garante a igualdade de todos os seres humanos e o direito de ir e vir. Década de 60. Termo deficiente passa a ser utilizado. Década de 70. Garantido acesso aos espaços públicos e proibição de preconceitos e discriminações. Década de 80. No Brasil, a partir de 1981, Ano Internacional da Deficiência, pessoas com deficiência se organizam e lutam por seus direitos. Em 1986, é criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Corte. Termo Pessoa Portadora de Deficiência, incluído na Constituição Brasileira de 1988. Década de 90. Termo Pessoa com Deficiência se constitucionaliza em 2006 na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU. Lei de Cotas, Lei número 8213/1991, garante a contratação de deficientes nas empresas e dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência. 2000. Desde 2000, o Comitê Brasileiro de Acessibilidade, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, CB40, promove o acesso e a inclusão social de pessoas com deficiência. Lei número 10.048/2000 prioriza o atendimento de gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo, pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais. Lei número 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para promover a acessibilidade. 2003. Criação do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2004. A BNT cria a NBR 9050, primeira norma técnica de acessibilidade sobre adequação de edificações, equipamentos e mobiliário urbano às pessoas com deficiência. 2009. O Brasil ratifica a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinada em Nova York em 30 de março de 2007. Decreto número 6.949/2009. 2012. Lei número 12.764/2012. Lei Berenice Piana institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 2016. Entra em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Lei número 13.146/2015. 2017. Deficiência entendida como uma diversidade funcional, sendo enfatizada a igualdade ao invés da diferença. 2020. Lei número 13.977/2020. Romeu Mion cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIPTEA, de expedição gratuita. 2.2. Iconografia. Os símbolos acompanharam as mudanças da linguagem na sociedade. Atualmente, a ONU criou um símbolo único para todas as pessoas com deficiência. Este novo símbolo, inspirado no homem vitruviano, desenhado por Leonardo da Vinci em 1490, enfatiza a igualdade de todos os seres humanos. Homem vitruviano. A figura assenta no conceito de, abre aspas, proporção divina, fecha aspas, baseado em equações matemáticas e figuras geométricas perfeitas. Descrição: fundo de papel amarelado com desenho em traços finos e pretos. Uma figura masculina, nua, separada e simultaneamente em duas posições sobrepostas, com os braços inscritos num círculo e num quadrado. A combinação das posições dos braços e pernas formam quatro posturas diferentes. As posições com os braços em cruz e os pés são inscritas juntas no quadrado. Novo símbolo de acessibilidade da ONU. A imagem traça uma forma humana dentro de um círculo, com o fundo branco e o contorno em preto, braços e pernas abertos. Os pés e as mãos são representados por quatro círculos menores azuis que se conectam com um círculo azul maior, representando a cabeça. De acordo com a ONU, essa figura simétrica, conectada por quatro pontos a um círculo, simboliza a inclusão de pessoas com todas as qualidades, em todos os lugares, representando a harmonia entre o ser humano e a sociedade. Durante muitos anos, o símbolo internacional de acessibilidade foi o perfil de um cadeirante. Atualmente existem diversos símbolos específicos para cada tipo de deficiência, garantindo que todos se sintam incluídos e representados. Aqui os símbolos universais de acessibilidade para deficiência física, telefone para surdos, surdez, telefone com controle de volume, linguagem brasileira de sinais, cego, braille, closed caption. Uma das mais recentes conquistas políticas resultou na criação da Lei número 13.977/2020, Lei Romeu Mion, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIPTEA, de expedição gratuita. O símbolo do autismo é representado por uma fita de peças coloridas de quebra-cabeça, revelando bem o mistério e a complexidade do universo destas pessoas. 2.3. Benefícios e isenções. Com a evolução da sociedade e o crescente investimento na igualdade de todos, cabe à legislação desenvolver os mecanismos legais para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, e aquisição de veículos. Pessoas com deficiência e portadoras de doenças graves são isentas do pagamento de imposto de renda desde que enquadradas nas situações previstas pela Lei nº 7.713/1988. Transporte Público. Passe Livre. Site passelivre.infraestrutura.gov.br. Na compra de veículos está prevista a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Tem direito ao passe livre pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou múltipla, que apresentem carência e comprovem baixa renda. Vagas de estacionamento. De acordo com a Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatória a reserva de 2% das vagas de estacionamento da cidade. Educação. Pessoas com deficiência têm direito à educação assegurado pela Constituição, que prevê, abre aspas, a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas. Saúde. Por intermédio do SUS, é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, sendo garantido acesso universal e igualitário. Também é assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Empregabilidade. A Lei nº 8.213/1991, Lei de Cotas, exige que companhias de grande porte, com 100 ou mais funcionários, destinem certo percentual de vagas para portadores de deficiências. 2% das vagas para deficientes em empresa com 100 a 200 colaboradores, 3% em empresa com 201 a 500 colaboradores, 4% em empresa com 501 a 1.000 colaboradores, 5% em empresa com 1.001 ou mais colaboradores. Turismo e cultura. A ampliação da acessibilidade assegurada pelo Decreto 9.404/2018 define os critérios mínimos nos hotéis e pousadas brasileiras. O decreto prevê que os estabelecimentos devem atender às normas técnicas de acessibilidade da ABNT, como a instalação de barras de apoio no box do chuveiro, campainhas sonoras e ajuste da altura da ducha do chuveiro, ajudas técnicas e os recursos de acessibilidade. O decreto também divide os estabelecimentos em 3 grupos em função do nível de adequações necessárias. 1. Construídos até 29 de junho de 2004. 2. Construídos entre 30 de junho de 2004 e 2 de janeiro de 2018. 3. Construídos a partir de 2018. Capítulo 3. Diversidade funcional e acessibilidade. 3.1. Tipologia. Deficiência é o termo empregado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. As deficiências congênitas que nascem com a pessoa ou adquiridas agrupam-se em 4 tipos distintos. 1. Mental e intelectual. Autismo, síndrome de Down, etc. 2. Sensorial. Cego, surdo, baixa visão e etc. 3. Física. Paraplégicos, tetraplégicos, amputados, pessoas com nanismo e etc. 4. Múltipla. Surdo, cego, etc. 3.2. Transformações. O modelo atual rompe com a ideia criada pela sociedade de que as pessoas com deficiência são incapazes. Incentiva soluções para todos, em vez de desenvolver soluções para a maioria, entre aspas, padrão. O Brasil tem investido em políticas públicas inclusivas para os mais de 45 milhões. Censo do IBGE 2010, que tem algum tipo de diversidade funcional. Mas este investimento não resulta em uma maior inclusão. Os países que mais evoluíram neste tema são justamente aqueles que mais o humanizaram. Apesar da preocupação crescente com a inclusão, ainda não temos um mundo que atenda às necessidades de todos. Por isso, é fundamental ajustar a realidade por meio de transformações. Interiores. Mudando a forma de pensar e agir, para ver o outro como um igual. Aqui entram as regras de cidadania. Exteriores. Adaptando o meio ambiente para que todos sejam realmente iguais no acesso à mobilidade, cultura, lazer, trabalho, educação, saúde. Aqui estão as regras de adaptação dos espaços físicos. 3.3. Acessibilidade. Mas o que é, na prática, entendido como acessibilidade? Numa linguagem simples, é a capacidade de alguém, com ou sem deficiência, acessar um local, que pode ser uma farmácia, um restaurante, um posto de atendimento público ou um diretório político. No caso do diretório político, a acessibilidade deve contemplar entrada acessível, mobiliário adaptado, banheiro adaptado, áreas comuns acessíveis, vaga de estacionamento reservada, quando houver estacionamento. Além disso, o conteúdo deve ser acessível para cegos, pessoas com baixa visão, surdos e autistas. É importante lembrar que a acessibilidade é algo que vai além do universo de pessoas com deficiência, abrangendo, por exemplo, quem conduz um carrinho de bebê nas ruas e calçadas da cidade. A lista de locais, praticamente infinita, inclui um ponto essencial: disponibilidade de informação. Um local que nada informa sobre sua acessibilidade, mesmo cumprindo as determinações legais, compliance, não estará na prática sendo acessível. Hoje no Brasil, qualquer estabelecimento público tem que criar condições de acessibilidade por várias razões. A legislação vigente, Lei nº 13.146/2015, torna obrigatória a observância de normas cujo desrespeito leva a punições relativamente severas. Por exemplo, se a entrada do estabelecimento tiver obstáculos que impossibilitam ou dificultam a entrada de cadeirantes. Qualquer empresa com mais de 100 empregados deve possuir em seu quadro de colaboradores certo número de pessoas com deficiência. É importante o estabelecimento praticar e projetar uma imagem de responsabilidade social, onde o cuidado com as pessoas com deficiência é um ponto relevante e de alta repercussão. 3.4. Desenho universal. A acessibilidade arquitetônica se refere à possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia em mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes e espaços públicos ou privados. Desenho universal. Aqui, a imagem dos 7 princípios básicos do desenho universal: igualitário, adaptável, óbvio, conhecido, seguro, sem esforço e abrangente. O desenho universal, que significa, abre aspas, design que inclui ou design para todos, fecha aspas, já é adotado nos projetos arquitetônicos desenvolvidos nos Estados Unidos e Europa. No conceito de desenho universal, os projetos e produtos se tornam acessíveis ao maior número de pessoas possível, orientados pela ideia de uma sociedade inclusiva. Por isso, consideram todas as possibilidades de uso por diferentes usuários, o que inclui questões sociais, históricas, antropológicas, econômicas, políticas, tecnológicas e, principalmente, de ergonomia e usabilidade, livre de barreiras, para oferecer autonomia a pessoas com deficiência. Capítulo 4. Estrutura política e participação social. 4.1. Órgãos públicos e sociedade civil organizada. O organograma atual dos órgãos públicos que defendem os direitos das pessoas com deficiência assenta em 3 níveis associados às esferas do poder público. 1. Federal, com subordinação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. 2. Estadual, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, CAPCD. Municipal, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, CMPED. Os órgãos de esfera municipal podem variar. Na sociedade civil, também encontramos organizações de apoio e proteção à pessoa com deficiência. São mais de 820 mil OSCs, organizações da sociedade civil, no território nacional. As OSCs, anteriormente conhecidas como ONGs, atuam em diferentes frentes: educação, saúde, meio ambiente, assistência social, cultura, esporte, direitos humanos, entre outras. Protagonistas na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, as OSCs contribuem para o fortalecimento da democracia, tendo uma atuação relevante na criação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, e nos acordos climáticos. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero. 3. Boa saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Emprego digno e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Combate às alterações climáticas. 14. Vida debaixo d'água. 15. Vida sobre a terra. 16. Paz, justiça e instituições fortes. 17. Parcerias em prol das metas. 4.2. Pessoas com deficiência. Um caminho em construção. São inúmeros os desafios da pessoa com deficiência. Além das constantes mudanças nas estruturas políticas, existem ameaças recorrentes às conquistas das últimas décadas. A transversalidade dos temas da diversidade e inclusão, sempre relegados para segundo plano, em especial quando há questões econômicas e políticas envolvidas, revela a desinformação dos governos sobre estas pautas e a precariedade das informações desse segmento populacional, que, segundo dados atualizados do IBGE, com base em novos critérios, corresponde a 6,7% da população brasileira. No censo de 2010, este percentual corresponde a 23,9%, quase um quarto da população, o que revela as grandes diferenças nos critérios de mensuração e como isso vai impactar diretamente na elaboração das políticas públicas. É notória a ausência de representantes da pessoa com deficiência nas esferas de atuação política, municipal, estadual e federal e nos setores executivo, legislativo e judiciário. Atualmente, a mobilização crescente de candidatos e movimentos políticos como a bancada coletiva remete para um cenário mais otimista nos próximos anos. Porém, essa mobilização ainda carece de articulação e união entre as diversas correntes que militam pela causa da pessoa com deficiência, prejudicando conquistas maiores. O caminho já trilhado, embora de suma importância, ainda precisa ser melhor pavimentado. 4.3. Visão de futuro. O cenário atual é muito preocupante. Além de estarmos vivendo uma crise sanitária e econômica sem precedentes, que já arrastou milhares para a morte e milhões para a pobreza, temos um governo que vem desidratando todas as políticas sociais construídas nas últimas décadas. Para piorar a situação das pessoas com deficiência, o atual governo deseja alterar as regras de acesso ao BPC, Benefício de Prestação Continuada, o que irá contribuir para mergulhar boa parte deste segmento abaixo da linha da pobreza. É preciso enfatizar que o impacto do Benefício de Prestação Continuada, BPC, nas receitas na Previdência é insignificante, representa menos de 1%. A baixa atuação política das pessoas com deficiência agrava a situação, porque a sua voz continua silenciada. O futuro se apresenta nebuloso e a única forma de iluminá-lo é aumentando a participação política e propondo uma gestão participativa para os próximos mandatos. Capítulo 5. Participação política das pessoas com deficiência. 5.1. Representatividade basta? Pela transversalidade e principalmente abrangência das questões de acessibilidade e inclusão, é fundamental que a participação política seja precedida de uma capacitação política. Temos visto vários representantes sucumbirem às questões partidárias em detrimento da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A legislação vigente possui vários dispositivos legais e normas, porém sua aplicação, ausência de, entre aspas, punições e baixa efetividade nas fiscalizações aumentam a necessidade de representantes do segmento em todas as esferas. A maneira como os coletivos vêm se unindo para se candidatarem a cargos políticos é, sem dúvida, a melhor estratégia. E quanto mais diversa for a composição da bancada, maiores serão as chances de êxito. A função mais urgente do legislativo é incrementar os dispositivos legais e criar uma estratégia que priorize o diagnóstico das condições de acessibilidade, educação, saúde, cultura, emprego, previdência, esporte, lazer e demais áreas que não conseguem projetos e programas que sejam acessíveis para todos. Como as demandas são diversas, é muito importante que, em todas as áreas, haja representantes qualificados dos segmentos sensorial, físico, intelectual e mental. 5.2. O que é preciso para avançarmos? O primeiro passo para avançarmos é uma maior compreensão da legislação vigente, um raio-x do município de atuação e uma aproximação das organizações da sociedade civil, por serem elas que recebem as maiores demandas do segmento. É preciso fortalecer e capacitar os conselhos, criar órgãos como a CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, centrais de atendimento em Libras, e centralizar as demandas em um banco de dados que concentre todos os registros. Outro ponto essencial é a implementação do advocacy. Este termo, com origem no latim advocare, significa ajudar alguém que necessita. Na atualidade, é sinônimo de defesa e argumentação em favor de uma causa. Trata-se de um processo de reivindicação de direitos, com o objetivo de influenciar as políticas públicas para que atendam às necessidades da população. O Advocacy amplia a participação e representatividade de grupos, muitas vezes minoritários e excluídos das decisões políticas, assegurando que os direitos desses indivíduos sejam garantidos. É neste sentido que se torna ainda mais importante para o segmento das pessoas com deficiência. Ao expor os problemas e necessidades das pessoas com deficiência por meio de informações confiáveis, o Advocacy contribui para o fortalecimento da democracia e a mudança da própria sociedade. Capítulo 6. Eleições Municipais 2020, PSB. 6.1. Orientação e garantias para pessoas com deficiência. Para garantir a cidadãs e cidadãos o acesso ao local de votação, a Justiça Eleitoral criou mecanismos importantes de atendimento prioritário a pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. Também criou facilidades para que nada impeça o exercício da cidadania dessas pessoas. Confira as novidades no passo a passo. O que fazer? Eleitoras e eleitores com deficiência que votam em sessões comuns podem requerer no cartório eleitoral a transferência do local de votação para uma sessão especial com acessibilidade compatível com as suas necessidades, como rampas e/ou elevadores. Prazo: até 151 dias antes das eleições. Eleitoras e eleitores com deficiência que votam em sessões especiais podem requerer por escrito suas restrições e necessidades para que sejam providenciados, se possível, os meios e recursos para viabilizar e/ou facilitar o exercício do voto. Prazo: 90 dias antes do pleito. Direitos da pessoa com deficiência, caso não tenha sido feito nenhum requerimento prévio sobre as suas necessidades. A eleitora ou eleitor poderá informar ao mesário as suas limitações e solicitar que providencie as soluções pertinentes a elas. Prazo: poderá ser feito no dia e na sessão de votação. Direito à ajuda para votar. Deve ter a autorização da presidente ou do presidente da mesa receptora de voto da sessão para ingressar na cabina de votação e pode, inclusive, ter permissão para digitar os números na urna. Condições para acompanhante: que seja imprescindível a sua presença para que a votação ocorra, que a pessoa escolhida não esteja a serviço da Justiça Eleitoral, que a pessoa escolhida não esteja a serviço de partido político ou de coligação. Prazo: no dia da eleição, 15 de novembro. Pessoas com deficiência visual. Todas as urnas eletrônicas são preparadas para facilitar e viabilizar o exercício do voto das pessoas com deficiência. Sistema Braille. Sistema de escrita tátil, utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. Identificação da tecla 5 em relevo nos teclados das urnas eletrônicas. O relevo da tecla 5 é para facilitar e orientar o eleitor cego no momento do voto, em relação às outras teclas. Importante saber que o teclado da urna corresponde ao teclado telefônico. Disponibilizam nas sessões especiais, se solicitado, fones de ouvido para que as eleitoras e eleitores cegos ou com deficiência visual recebam sinais sonoros, indicando o número escolhido ou nome do seu candidato ou candidata. Disponibilizam fones de ouvido nas sessões não especiais, se houver solicitação específica. É possível utilizar o alfabeto comum ou braille para assinar o caderno de votação ou as cédulas, se for o caso. Também é assegurado qualquer instrumento mecânico que portar ou que lhe for fornecido pela mesa receptora de votos. Eleitora ou eleitor analfabeto. Voto facultativo. Pode usar a impressão digital do seu polegar direito para assinar. Pode usar uma entre aspas cola com os números de seus candidatos. Permitido o uso de instrumentos que possam auxiliar a votar, mas a Justiça Eleitoral não é obrigada a fornecê-los. Consulte o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br/eleições. 6.2. Informações úteis para candidaturas de pessoas com deficiência, PSB Inclusão. As candidatas e candidatos com deficiência do PSB Inclusão, que tenham alguma necessidade de acessibilidade, tecnologia assistiva ou de algum recurso em função de necessidade específica, devem avisar com antecedência em seus compromissos de campanha para que não haja nenhum comprometimento na execução da atividade agendada, por exemplo, entrevistas, gravações, reuniões e outros. O uso das redes sociais, que já tinha ganhado força nas últimas eleições, agora é peça-chave para uma comunicação assertiva com o eleitorado. Ter planejamento, agenda criativa e conversar frequentemente com colaboradoras e colaboradores é fundamental para que as candidatas e candidatos, equipes e eleitorado garantam a mobilização e conquista de votos. Vivemos tempos de pandemia pela Covid-19 e cada município tem uma realidade. Mas ainda é tempo de prevenção em todo o território nacional e nos contatos presenciais. A candidata ou candidato deve agir como exemplo para os demais, apresentando sempre as devidas informações para que prevaleça a cautela e a prevenção à doença. Cumpre esclarecer a todas e todos, com antecedência, sobre a necessidade de adotarem, sem exceção, as seguintes medidas preventivas. Fazer uso permanente e correto da máscara de proteção. Manter o distanciamento de 2 metros. Usar álcool gel, no mínimo com 70%. Fazer a correta lavagem das mãos. Evitar cafés e lanches, pois implicam a retirada da máscara. Para as eleições municipais de 2020, a Resolução número 23.609 do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de 18 de dezembro de 2019, dispõe sobre a escolha e registro dos candidatos. A Resolução número 23.623 do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de 30 de junho de 2020, dispõe sobre as regras para viabilizar o controle de autenticidade da ata de convenção partidária pela Justiça Eleitoral. Para conhecer o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e as providências formais para registro e inscrição da candidatura, acesse a publicação Eleições Municipais 2020, Cartilha Jurídica, da Fundação João Mangabeira, com as informações, o passo a passo para a sua candidatura e as regras do processo eleitoral. A Negritude Socialista Brasileira, NSB/PSB, em parceria com a Fundação João Mangabeira, publicou a cartilha Negritude Brasil, um passo adiante, Eleições Municipais 2020, com a palavra dos dirigentes partidários e a participação de consultorias de planejamento, comunicação, marketing e segurança jurídica. Disponibiliza para candidatas e candidatos, de maneira didática e clara, informações sobre resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, bem como dicas e planilhas úteis. 6.3. Publicações em destaque. Para enriquecer as atuais propostas e bandeiras do PSB, suas experiências municipais de sucesso, que são exemplo do socialismo criativo que o partido está construindo e confirmando com a autorreforma, destacamos a seguir publicações e fontes relevantes. Iniciamos a adaptação para formatos acessíveis nos sites do PSB e Fundação João Mangabeira. Contudo, essa ação requer tempo e regras para que todos os produtos, canais e fontes de informação partidária sejam acessíveis a todas as pessoas com deficiência. Com esta ressalva, relacionamos o material de interesse. São eles: construindo um programa de governo é socialista, com diretrizes para a elaboração de programas de governos municipais de candidaturas do PSB para as eleições de 2020. É socialista, Políticas Públicas Municipais, com os resultados da pesquisa de boas práticas em 30 municípios, com gestão do PSB, com exemplos concretos de conquistas socialistas. Curso online, Eleições 2020, planejando a vitória de formação de candidatas e candidatos do PSB. Curso Gestão Estratégica em Ambientes Digitais. Guia para comunicação nas redes sociais. 6.4. Links úteis. Estatuto do PSB. Regimento Interno do PSB. Livro 3 da Autorreforma PSB. Socialismo Criativo. Regimento Interno dos Segmentos. Aplicativo PSB 40. Democracia e Participação na Palma da Mão. Para acessar informações, agendas, eventos ao vivo e etc., com tecnologia simples e ágil. Para utilizar esse recurso, você deve baixar o aplicativo na Apple Store ou Play Store. Fundação João Mangabeira. Eleições Municipais 2020. Cartilha Jurídica. Negritude Brasil. Um passo adiante. Eleições Municipais 2020. PSB. Cartilha para gestoras e gestores, e legisladoras e legisladores, LGBT, socialista, PSB, lgbtpsb.org.br. Campanha Eleitoral Feminina. Bate-papo online com mulheres socialistas. Links complementares para a organização do PSB Inclusão nos municípios e estados. Congressos Municipais e Estaduais do PSB Inclusão. Calendário. Atribuições dos cargos ocupados por membros eleitos em congressos PSB Inclusão. Modelos de documentos. Edital de convocatória. Ata do primeiro Congresso Municipal do PSB Inclusão. Direção Municipal e ou Estadual eleita PSB Inclusão. Lista de presença do Congresso Municipal e Estadual do PSB Inclusão. Formulário para Direção Municipal e Estadual do PSB Inclusão. Todos os conteúdos e links citados podem ser acessados através do site www.psbnacional.org.br/PSB Inclusão. 6.5. Aplicativos úteis para pessoas com deficiência. Essas tecnologias assistivas são importantes para garantir a inclusão de pessoas com deficiência no meio social, ganhar mais autonomia ao realizar pequenas tarefas, além de promover bem-estar e qualidade de vida. São eles: Aramumo, Be My Eyes Brasil, Biomob, Hand Talk, Linha Direta, Prodef, Seeing Eye, Telepatix e Wellmap. Por Edilamar Carvalho. Quando eu tinha 1 ano e 8 meses, vivi a primeira superação da minha vida, a poliomielite. A doença me deixou a sequela de uma perna mais fina e menor que a outra, e em consequência, o uso diário de um aparelho chamado tutor longo e de uma muleta para auxiliar a locomoção. A segunda aconteceu durante a infância e juventude, ao perceber que a vida é cheia de preconceito e discriminação. E a terceira, que me marcou muito, foi no meu primeiro emprego, onde não permaneci devido à minha condição. Já adulta, me formei em administração de empresas, uma conquista para que mais ninguém me tratasse com indiferença. Dei o meu melhor por onde passei, com a convicção de ter contribuído para mudar a cultura das empresas em relação à contratação e tratamento das pessoas com deficiência. O que nós queremos é a primeira oportunidade para mostrar a capacidade que temos. Comecei na Associação dos Deficientes Físicos de Brasília, ADFB. Prestei serviço na Companhia Energética de Brasília, CEB, onde fui diretora administrativa. No Instituto Cultural e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência, ICEP Brasil, trabalhei exclusivamente para inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho como prestadoras de serviço respaldadas pela Lei de Cotas, fundamental para a inclusão. Aos 42 anos, descobri que nasci com um rim atrofiado e por 2 anos fui submetida a sessões de hemodiálise até fazer o transplante renal. Fui salva por Deus e por minha irmã doadora. O trabalho sempre foi fundamental para mim e hoje sou assessora legislativa da liderança do PSB na Câmara Federal e atuo na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, onde continua a nossa luta por direitos de igualdade. O PSB está cada vez mais comprometido com a inclusão das pessoas com deficiência, da negritude, das mulheres e todos os segmentos. Ressalto que a época em que o partido esteve no governo de Brasília coincidiu com o período de maior visibilidade das ações de inclusão, acessibilidade e participação social. O PSB Inclusão, em construção, vem para impulsionar as ações que já existem na maioria dos estados e, assim, fortalecer a luta partidária e alcançar todo o país. A maior dignidade para a pessoa com deficiência é o trabalho, o respeito e a inclusão. Edilamar Carvalho é assessora legislativa, a liderança do PSB na Câmara Federal.